Bom dia a todos e todas. Alô? Bom dia a todos e todas. Quero saudar a todos os presentes e agradecer ao senador Paim, que tem se esmerado na luta para fazer a contra-reforma da Previdência desde a época da reforma, né, que retirou PEC paralela, e que vem atendendo todos os nossos pleitos dos servidores públicos no sentido de minimamente diminuir os malefícios que a reforma da Previdência causou para o serviço público em geral. Em relação à súmula vinculante 33, eu tenho aqui o número de MIs, são 5.209 mandados de injunção. Ela pode ter resolvido o problema do STF, não resolveu o problema do servidor público. Eu estou aqui com o representante do TRT de São Paulo, a gente estava conversando, e o TRT de São Paulo teve que fazer uma resolução interna para dizer quem pode e quem não pode se aposentar. No Rio de Janeiro também é igual, a súmula vinculante, ela resolve o problema de desafogo do STF. Se pega um juiz que seja minimamente cômodo, ele nem vai estudar o caso. Ele vai
aplicar... Permite uma interrupção, porque a chegada aqui da nossa senadora Vanessa Graciottin, que é parceira nossa em todas as lutas, viu? Todas.
Bem-vinda, senadora. E, efetivamente, a súmula não resolve o problema na nossa categoria, que é o judiciário, dos servidores de atividade de risco, que estão aqui, a Geopoljus e a SOJAF Nacional do Judiciário Federal está aqui, que não consegue se aposentar, porque ela não diz que a atividade de risco é atividade de risco. Não resolve o problema dos deficientes físicos anteriores à reforma, porque fala para eles, vocês têm uma aposentadoria especial e vocês vão se aposentar com um quinto do salário, essa aposentadoria é especial. A aposentadoria especial que coloca o servidor em estado de miserabilidade. Isso não é especial, isso é uma tortura. E não resolve sequer os casos também de aposentadoria por invalidez, que a gente está aí com a PEC 170 tentando resolver. Ou seja, é uma PEC que só serviu para o STF. A PEC, não, desculpa, não é uma súmula que só serviu para o STF. Tanto assim é que a gente está aqui no meio de uma Copa do Mundo, no recesso branco parlamentar, e eu listei só algumas entidades que eu consegui visualizar. FENAJUF, CISEJUF, meu sindicato, SINTRAJUF do Rio Grande do Sul, a CONDICEF, três centrais sindicais, CSB com lutas, CUT, Nova Central Sindical, estão aqui, SINDIJUS DF, a GEOPOJUS, SINTRAJUD de São Paulo, SINJUFEGO de Goiás, CSBB, FOGEBRA, ASOJAF, e se eu deixei de citar alguma, me perdoe. Então, ainda que o plenário não esteja cheio, a representatividade desse evento, né, só através da federação, a gente vai sair daqui, vai direto fazer uma matéria, e 150 mil servidores vão acessar essa matéria para saber o que está acontecendo.
Os milhares que estão assistindo.
Sabia? Fora os milhares que estão assistindo. A CONDICEF, por exemplo, representa 2 milhões de servidores do Executivo. Eu estive lá ontem, fui convidado pela CONDICEF, aí uma reunião da Central Única dos Trabalhadores, na segunda-feira, para apresentar a PEC 54. Eu não sou dirigente da Central, fui convidado porque eles estão interessados em conhecer a PEC 54. Então, é porque a situação de servidores públicos com relação à aposentadoria especial é uma calamidade. É aquilo que a gente vai repetir. Eu vejo pessoas com fibromialgia, eu vejo pessoas acidentadas, eu vejo pessoas sem condição de trabalhar. Tem uma senhora que sofre de cardiopatia grave, e que não se aposentam com medo de perder a paridade. Ah, mas cardiopatia grave dá direito. Dá direito se o laudo for conclusivo, ainda tem isso. Dependendo de quem for a junta médica do tribunal, vão questionar até o laudo. Né? É uma aposentadoria especial às avessas. Leva o servidor a padecer no trabalho com humilhação diária. Porque o que acontece, na verdade, é que o que se faz com o servidor que está doente e que não tem mais condição de trabalhar? Você pega esse servidor, deixa ele ali escanteado, ele não trabalha, ou ele não produz, ou produz muito pouco, ele está numa situação muito incômoda, mas ele não pode se aposentar, porque senão ele vai colocar a família dele numa situação desesperadora. Você pega, por exemplo, nós temos, infelizmente, senador, 70%, 80% do serviço de segurança no judiciário terceirizado. O STF, que não está aqui, inclusive, está terceirizando inteiramente o seu setor de segurança. Terceirizando. Mas, em termos de aposentadoria, o vigilante da iniciativa privada tem mais direito que o nosso agente de segurança. O vigilante da iniciativa privada trabalha com armamento regularizado. Ele tem a profissão dele regularizada. E ele se aposenta diante das normas da Previdência. Ele nem que, não se questiona se ele tem direito à aposentadoria especial. Nosso agente de segurança trabalha com armamento. Ele
em
tem...
especial e por movimento nosso, aqui a Vanessa inclusive ajudou, foi projeto de lei, eu tive a alegria de participar também, e tem direito à periculosidade, que nós entendemos que tem que estender também para o setor de vocês. Não, né, não... Vanessa? Quero dos vigilantes, dos carteiros e dos motoboys, inclusive. Motoboys.
Nós temos uma situação, o agente de segurança da Justiça Federal, ele tem uma gratificação que é de risco, mas não está explícita como de risco, que ele perde ao se aposentar, ele se aposenta perdendo dinheiro. Ele não tem direito a esse tempo de serviço, embora ele seja agente de segurança, até o porte de arma dele, ou depende do tribunal, ou depende dele conseguir o porte de arma, ele mesmo, se expondo a uma série de situações. Então, a gente tem um cárcere lá no Justiça Federal do Rio de Janeiro, quando a Polícia Federal chega com o Fernandinho Beramá e entra no Justiça Federal, acho que ninguém sabe disso, não é a Polícia Federal que faz a segurança interna do Beramá. Ela chega até a porta da Justiça Federal, entrega o agente de segurança e fica ali na porta. Então, esse agente de segurança que faz a segurança, por exemplo, do Fernandinho Beramar, não tem reconhecido o risco e não tem direito à aposentadoria especial. É essa a situação do servidor público. É essa a situação. Uma situação, assim, extremamente pavorosa. O risco existe, mas não é reconhecido. A insalubridade existe, mas eu falo do meu estado, que é onde eu conheço melhor. Nós temos servidores que trabalham no serviço de reprodução, que antigamente era, como é que é? Estenografia, não, que grava, faz as gravações. Taquigrafia, que não é mais taquigrafia. E que tinha, durante décadas, reconhecido o direito à insalubridade. Perderam agora, entramos com uma ação, recuperamos, mas está periclitante o direito. Qual a possibilidade desses servidores se aposentarem na aposentadoria especial? É nenhuma. Porque o próprio tribunal, de pronto, vai dizer, não, vocês estavam numa situação insalubre, não estão mais, estão se aposentando. Enquanto qualquer trabalhador da iniciativa privada apresenta o formulário mostrando o tempo de serviço insalubre, de risco ou perigoso, e consegue a conversão, nós sequer temos essa conversão, inclusive do período da iniciativa privada. Eu trabalhei na Conurb do Rio de Janeiro, fui mata-ratos, eu tenho orgulho de ter sido mata-ratos e ter chegado ao judiciário, que é raríssimo isso. E o tempo que eu tenho lá, mexendo com veneno, trabalhando com esgoto, com lixo, não pode ser convertido em aposentadoria especial. Então, efetivamente, a súmula 33 resolve o problema do STF. Infelizmente, nós não temos o STF aqui para explicar isso. Só o número de mandados de junção, 5.219, prova isso. É a quantidade de entidades de servidores. A gente não pode ter aqui quantidade enorme de servidores, até porque a passagem aérea está mais cara, a hospedagem está mais cara, a gente está em período de Copa. Mas a quantidade de entidades de servidores aqui devem estar representados mais de 3 milhões de servidores. Mais de 3 milhões de servidores. Prova o quanto essa súmula não resolveu o problema e como é importante a PEC 54. E já vou, senador, dizer que nós vamos pedir, porque para a gente é muito importante essa PEC, que Vossa Excelência fez a nosso pedido, a pedido dos servidores, a pedido dos deficientes físicos, né? Vamos pedir uma nova audiência, dessa vez para a PEC. A gente quer que a PEC tramite, a gente quer que essa PEC seja aprovada. Muito obrigado.
Muito bem. Pela uma questão de justiça, quando eu falei da Vanessa, a Vanessa foi a autora do projeto, inclusive, eu fui o relator, né, Vanessa, aqui do teu projeto que garantiu a periculosidade para os vigilantes.
Mas, senador Paim, se Vossa Excelência me permite, na realidade eu tinha um projeto e Vossa Excelência tinha outro.
Isso, mas combinamos o jogo.
Nós tínhamos dois projetos que corriam paralelamente. Isso. E tínhamos um grande acordo, que não somente nós dois, mas vários outros parlamentares, inclusive o deputado Chico Vigilante, de que o que caminhasse mais rápido teria o apoio. E aí foi o que nós conseguimos, e mais recentemente, como Vossa Excelência registrou também, dos motoboys. E creio que essa é uma outra luta que nós temos que pegar com muita força. Eu, desde já, quero cumprimentá-lo, senador Paim, a Vossa Excelência, a senadora Ana Rita, por trazer um tema que é de tamanha importância, né, e que trata da situação de servidores públicos do Brasil inteiro. Então, desde já, eu não sei onde está a PEC 54, se está aqui no Senado, está na Câmara.
Está na CCJ, é de minha autoria, e se Vossa Excelência concordar, naquela parceria que a gente fez, que prevaleceu o seu projeto, e Vossa Excelência pediu então que eu relatasse, eu relatei, nós vamos articular, se todos concordarem, porque eu sei nas mãos que vai estar, para que Vossa Excelência relate a PEC 54.
Perfeito.
Se houver palmas, é que vocês concordaram.
E de fato é urgente, porque se antes haviam processos tramitando, hoje há uma regra que orienta todos e que não é a regra correta. Não diria nem melhor, porque nesse caso não se trata de regra melhor ou menos ruim. Se trata de ser justa ou não justa. E o que vigora hoje não é nem um pouco justo, como aqui colocado por todos os expositores com os servidores públicos. Senador Paim, parabéns.
Tudo bem, senadora Vanessa. Agora nós vamos passar a palavra para o Narlon Gutierrez Nogueira, diretor do regime próprio de serviço público do Ministério da Previdência Social. O Antônio José Ferreira já chegou. E ele tem um compromisso no Palácio, se não me engano, às 10h30 ou 11h, né? Então, se um dos que já falaram concordarem, ele viria para a mesa para poder ser um dos próximos jogadores. Aí vocês combinam os dois do jogo aí. Os dois que dividiram. E ele vem já para a mesa. Eu passo a palavra para o nosso secretário, para o nosso diretor do regime próprio do serviço público do Ministério da Previdência Social, o senhor Narlon Gutierrez Nogueira, que de pronto eu quero cumprimentar o Ministério. Que eu fico muito chateado quando o ministro não pode, eu entendo, porque não dá para atender todo mundo. Mas quando não manda um representante. E aqui todos os convidados, no que tange ao senador Vanessa, ao governo da presidência Dilma, mandaram um representante para esse debate. Por favor.
Bom, muito bom dia, né, ao senador Paulo Paim, aos membros da mesa, a todos os representantes das entidades que estão aqui, aqueles que nos assistem, né? Acabamos de ter um acidente aqui, que eu derrubei um copo de água, pelo que eu peço desculpa à Caroline, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a comissão e o senador pelo convite feito ao Ministério da Previdência Social. Faço também uma breve apresentação, né, embora ocupando atualmente o cargo de diretor do Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público, que tem a competência de fazer orientação, acompanhamento e supervisão dos regimes próprios de Previdência Social, de acordo com a Lei 9717. Eu sou servidor público titular de cargo efetivo, né? Sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, oriundo da carreira de auditor fiscal da Previdência Social do concurso de 1997, né? Então, estou atualmente num cargo de confiança, mas sou servidor público titular de cargo efetivo. Outra questão que é importante nós colocarmos quando participamos de eventos dessa natureza é que estamos aqui representando o Ministério da Previdência Social, né? E não necessariamente o governo como um todo. Então, não todas as posições que nós colocamos aqui são posições fechadas do governo, mas são posições do Ministério da Previdência Social. E, por último, quero me desculpar, porque eu precisarei sair aí por volta de 10 horas, um pouco depois das 10, fui convocado ontem para uma reunião que já deveria estar acontecendo agora, mas em respeito ao compromisso assumido com a comissão, pedi para que o horário lá fosse adiado. Antes de tratar especificamente da súmula vinculante número 33, acredito que é necessário nós fazermos um breve retrospecto sobre a questão das aposentadorias especiais, para nós entendermos o contexto em que a súmula vinculante está inserida, né? O parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, com a redação atual dada pela PEC, pela emenda constitucional número 47, né, oriunda da chamada PEC paralela, ele prevê três modalidades de aposentadoria especial, né? Então, nós temos a aposentadoria especial destinada ao servidor com deficiência, a aposentadoria especial dos servidores que exercem atividade de risco e a aposentadoria especial daqueles que estão expostos, né, a agentes nocivos que causem prejuízo à sua saúde e integridade física, né? Então, são três espécies de aposentadoria especial. E, além disso, nós temos a aposentadoria por invalidez prevista no parágrafo 1º, inciso 1º, né? Então, devemos diferenciar as três espécies de aposentadoria especial e também não confundi-las com a aposentadoria por invalidez. Cada uma tem a sua natureza, o seu fundamento. O parágrafo 4º do artigo 40, ele prevê a necessidade de que, para a concessão dessas aposentadorias especiais, fossem editadas leis complementares, né? E até hoje, de fato, existe uma omissão legislativa, né? Porque não existe a lei complementar para nenhuma dessas aposentadorias especiais no serviço público. Nós temos, em relação à aposentadoria especial do servidor com deficiência, o PLS 250, de 2005, que foi mencionado aqui e que foi votado em torno aí de setembro, outubro do ano passado, na CCJ do Senado, com a relatoria do senador Armando Monteiro, conforme já foi citado. E em relação a essa aposentadoria especial, não temos nenhum projeto do Executivo em andamento no Congresso. Em relação à aposentadoria especial por atividade de risco, nós temos um projeto do Executivo, que é o PLP 554, que está tramitando juntamente com o PLP número 330 de 2006, e que está hoje na comissão da Câmara dos Deputados, agora não me recordo aqui qual a comissão, não sei se é a CETASP, não é isso? E sobre a relatoria do deputado Policarpo. E temos, para a aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, o PLP 555, de iniciativa do Executivo, e que está tramitando junto com o PLP 472, de 2009, que também está na Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social e Família, atualmente sendo relatado pelo deputado Amauri Teixeira. Né?